Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Estamos no ar, aqui na 104,5. Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Está no ar sim, hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro, o Óbvio Lulante, na antivéspera do Natal. Estamos ao vivo de casa, como a gente fez durante toda essa pandemia. E hoje, nesse programa especial, no clima de retrospectiva, no clima natalino, naquele clima de final de ano, de recesso final de ano, temos conosco Peruque. Muito boa noite, Thiago. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa noite, Ives. Boa noite, queridos colegas de bancada virtual. Boa noite também aos nossos ouvintes das nossas redes sociais e também da 104,5. Bom, eu começo com o Santos, que teve um diretor, né, um gerente, perdão, de controladoria, que foi acusado de racismo por funcionários do time da Baixada Santista. A diretoria do Santos já pediu uma apuração do caso e nesta semana o Santos até acolheu, né, um menino de 11 anos que foi fazer um teste na Vila Belmiro, vítima de injúria racial. Mas só que o próprio Santos hoje é acusado de racismo. Segundo uma reportagem divulgada pela ESPN, dois funcionários de diferentes áreas do time santista relataram os casos para o presidente do Santos, o Orlando Rolo. A acusação de racismo parte de um advogado do clube contra Roberto Rabelato, gerente de controladoria. De acordo com o funcionário, Rabelato disse: "Aqui é senzala." Ao vê-lo, né, ao ver o funcionário, depois de abrir a porta de uma sala do clube. E o gerente confirmou que disse realmente isso, e agora a diretoria do Santos pediu uma apuração sobre o caso, e o caso está nas mãos da divisão de inquérito e de sindicância. Mais um caso de racismo no futebol brasileiro, que essa semana, inclusive, já viu, e a gente vai falar mais para frente, de um jogador contra outro, o jogador do Bahia, o Ramires, contra o meia do Flamengo, Gerson.
A aula de reportagem do repórter da ESPN, Guilherme Sacco. Então fica aqui os créditos e os parabéns por essa importante reportagem. Ele cita aqui no seu Twitter oficial que foram 4 dias sem dormir direito, conversando com várias pessoas, decupando mil coisas, mas que no final valeu a pena. E aí o título da matéria: dois funcionários relataram caso de racismo e assédio dentro do Santos. Mais um caso infeliz, e racismo vai ser tema também aqui do nosso programa para os próximos blocos. Então fique conosco, que a frase do dia é sobre isso. Você deve saber, mais um infeliz caso nessa semana, no último domingo, e também parte da nossa retrospectiva do ano de 2020 aqui no Óbvio Lulante. E o Óbvio Lulante, eu não falei quando abri o programa, mas falo aqui, sempre bom lembrar que o Óbvio Lulante surge da parceria existente entre a Rádio UFMG Educativa 104,5 e o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol em torcida, que está situado na EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. O outro boa noite vai para o Iago Proença. Muito boa noite, Iago. Nos traga o seu destaque especial desta quarta-feira, que tem jogo aqui no Brasil, não, nesse ano atípico, tem jogo sim, semifinal de Copa do Brasil. É isso mesmo, Iago?
Isso mesmo, Ives Vieira. Boa noite para você, boa noite, colegas de bancada virtual, ouvintes do Óbvio Lulante. Vou falar do meu destaque, que é uma partida entre hoje, América e Palmeiras. O América visita o Palmeiras nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil representará mais um capítulo histórico aí nessa trajetória atual do América na competição nacional. Campeão paulista, tricampeão, né? O clube paulista busca aí a sua quinta final seguida, e o América busca disputar aí a semifinal pela primeira vez na sua história, centenário América Futebol Clube. E aí, assim, eu só quero abrir um parênteses aqui, porque eu já fechei meu destaque do jogo de hoje, que eu acompanho logo mais também, mas eu queria parabenizar a toda a equipe do Óbvio Lulante, que que entregou esse programa de maneira virtual aí durante a pandemia, todo o esforço do grupo de estudo sobre futebol e torcida, dos colegas que aqui estão, dos que participaram durante esse programa. A nossa equipe é sem sombra de dúvidas, sensacional. Parabéns para todos.
Isso, reitero os parabéns. E se, de um lado, a América enfrenta o Palmeiras, do outro lado, o Grêmio vai receber hoje, no mesmo horário, às 21h30, o Tricolor Paulista, o São Paulo, na outra semifinal da atual edição da Copa do Brasil. E Beatriz Calil, muito boa noite, Beatriz, vai trazer algumas curiosidades sobre os dois confrontos.
É isso mesmo, Ives Vieira. Vamos lá. O Tricolor Gaúcho, né, o Grêmio, já se classificou 4 vezes contra o Paulista em mata-mata. Já o São Paulo levou melhor 6 vezes em duelos desse tipo contra o Grêmio. O América vai jogar a primeira semifinal da Copa do Brasil de sua história, vem fazendo história aí em 2020, e o Palmeiras avançou em apenas 2 das 5 ocasiões em que decidiu fora de casa nas semifinais da Copa. Como nós sabemos, o jogo de volta vai ser fora dos domínios palmeirenses, no Independência, aqui em BH, na próxima semana, no dia 30 de dezembro. Agora falando no geral, segundo o site Super Sport, desde 2015, nenhum clube que decidiu esta fase da competição fora de casa conseguiu avançar à final. Vamos ver como é que a história vai ser feita em 2020. E logo mais, ela começa a ser escrita, né, Ives?
Pois é, e para deixar principalmente o nosso ouvinte mineiro, que é a maioria principalmente a partir do 104,5, o América eliminou o Corinthians nas oitavas de final e nas quartas de final o Inter de Porto Alegre. Para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, muito boa noite, Renata. Renata Lemos, seu destaque, por favor.
Boa noite, Ives. Boa noite a todos os meus colegas aqui de bancada virtual, mais uma vez. E a todo mundo que está nos ouvindo. Nem parece que é Natal, né? A gente está num dia 23 com um jogo, decisão de semifinal de Copa do Brasil, um ano completamente atípico. O clima natalino não me pegou ainda, não. Vamos ver se amanhã ele aparece. O meu destaque vai para uma reportagem do Super Esportes, do Bruno Furtado, que ele fala que o Atlético vai criar um organograma para ter salários dentro da média de mercado. Segundo a reportagem, o presidente Sérgio Batista Coelho disse que vai dar seguimento a essa política de corte de gastos implementada pelos 7 câmaras, de alguma forma, e vai criar esse organograma para não ter salários exorbitantes, né? Na reportagem cita até o exemplo do Domênico Bering, que é o diretor de comunicação do Galo, que recebe hoje R$52 mil mensais. É um preço, um salário bem alto em relação ao mercado. E aí ele fala que, o presidente fala que vai ter uma reunião com as empresas Ernest e Young nessa terça-feira, né? E aí vai discutir os próximos passos para a gestão. E aí vai ser a implementação de um planejamento estratégico, né, orçamentário, e esse organograma. E aí que dentro desse organograma existe um plano de cargos e salários, e que, segundo ele, o mercado do futebol é muito mais caro do que o mercado real, né, o mercado fora do futebol. E ele quer que os salários sejam equiparados com o mercado normal, vamos dizer assim, colocando entre aspas, né? Um mercado de fora do futebol. Vamos ver o que ele vai conseguir implementar e o que a gente vai conseguir de equilíbrio nessas contas do Galo para a nova gestão.
E para a gente fechar os destaques desse último programa do Óbvio Lance do ano de 2020, a gente falou de Atlético, falou de América, agora vai falar do terceiro time da capital, o Cruzeiro, que atualmente está na segunda divisão. Ontem o time comandado pelo técnico Filipão foi derrotado fora de casa para a Ponte Preta de virada. O time campinense virou o jogo no segundo tempo em 2-0. E praticamente o Cruzeiro deixa de vez mesmo as possibilidades, não matemáticas que ainda existem, mas hoje o Cruzeiro tem 40 pontos e está a 9 do quarto colocado, o Juventude, sendo que faltam poucas rodadas para o final. O Cruzeiro já tem 31 jogos, ou seja, faltam 7. Seria praticamente 100% de aproveitamento e contar também com tropeços dos times que estão à frente. Então, O Cruzeiro, que celebra o centenário no mês de janeiro, deve muito provavelmente passar o ano do centenário na segunda divisão. Novamente, a infeliz sina do time da Toca. Depois desse primeiro bloco, desses destaques, desse clima, como a Renato falou, natalino, ainda não me pegou também, confesso. A gente fica por aqui no primeiro bloco e volta já já com reportagem especial sobre a final do Campeonato Mineiro Feminino realizada no último sábado, que teve presença do óbvio em loco. Fique conosco que a gente volta já já aqui na 104,5.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Você mal percebeu, a gente já voltou aqui na Estação do Conhecimento com o programa esportivo Óbvio Lulante toda quarta-feira. E hoje, dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, nós estamos ao vivo aqui na Rádio UFMG Educativa e com o futebol feminino, nossa dupla dinâmica de comentaristas e produtoras, Beatriz Calil e Renata Lemos, estiveram presentes no Mineirão no último sábado, durante a grande final do Campeonato Mineiro Feminino do ano de 2020. Em um emocionante duelo das Vingadoras contra as Cabulosas, o time do Atlético levou a melhor em disputa de pênaltis contra o rival Cruzeiro. E você confere tudo sobre esse emocionante duelo na nossa reportagem produzida pela Renata e também pela Beatriz Calil, que estiveram presentes em loco fazendo a cobertura para o Óbvio Lulante. Confira a nossa completa reportagem.
O maior campeão mineiro recebeu neste domingo o último campeão do estado para a decisão do título de 2020. Atlético e Cruzeiro entraram em campo invictos em busca da taça do Campeonato Mineiro Feminino. O clássico, que pela primeira vez decidiu a competição estadual, não poderia ser em outro palco que não o Mineirão. Com arquibancadas vazias, mas muito barulho da torcida atleticana, comandada por um DJ, as equipes eram as estrelas de uma final histórica e muito emblemática para a modalidade. Foi a primeira vez que o Mineirão recebeu a decisão que, mesmo vazio, carrega um simbolismo de valorização do futebol de mulheres. Também pela primeira vez, uma partida mineira foi transmitida em TV aberta e, mais do que isso, para todo o território nacional, através da TV Cultura. A magia para a decisão só aumentou com tanto pioneirismo, com tanto simbolismo. A atacante atleticana Gabizinha falou sobre isso com a gente.
É gratificante, é uma oportunidade, é uma visibilidade que está crescendo cada vez mais e, nossa, eu estou muito feliz e é uma sensação única, é incrível.
A zagueira e capitã Celeste Pires também falou sobre a expectativa de disputar o clássico da final no Mineirão.
Esse jogo, essa final é, para mim, é uma das mais especiais de todas que eu passei e de que algumas aqui também já passaram. Porque da grandeza que é. Se eu não me engano, é a primeira final entre as duas equipes. E o clássico se torna ser maior ainda, né? Então a responsabilidade aumenta muito mais, porque a gente vai em busca do nosso bicampeonato. Mas a gente sabe que esse título vai ser muito grande, principalmente também por todas as dificuldades que a gente passou com a Covid. Então a gente encara também com muita superação tudo que a gente viveu, que a gente conseguiu superar isso, mas esse jogo é muito importante e a gente está muito focada nisso.
As equipes vinham com desfalques. A Covid-19 tirou de campo 3 estrelas. Flávia Gil, desfalque de última hora que preocupou a zaga atleticana, e Brenda, que foram positivadas para o coronavírus. Além de Maiara, zagueira celeste, que se recupera das consequências deixadas pela doença. Lesões tiraram outras jogadoras, como Milena, atacante do Galo, e Jajá do Cruzeiro, que tiveram boas atuações durante a competição. O jogo foi com muita emoção, assim como esperamos de um clássico em uma final. As Vingadoras abriram o placar aos 31 minutos, mas tomaram um empate aos 45 ainda da primeira etapa. O segundo tempo foi ainda mais quente. As Cabulosas viraram aos 37. O Galo ainda teve um lance polêmico, um escanteio convertido em gol que foi anulado pela assistente, alegando que a bola havia feito uma curva por fora, mas as imagens mostraram diferente. Mas foi aos 52, no último minuto de de jogo, quando o banco do Cruzeiro já comemorava, que Marcela, atleta da base alvinegra, de 17 anos, chutou de fora da área para marcar o gol de empate e levar a disputa para os pênaltis. Não poderia ser diferente. Ambas as equipes saíram invictas da competição, mas apenas uma conquistou a taça. Logo na primeira cobrança das cabulosas, Amanda defendeu e deixou as atleticanas em vantagem. Com todos os outros pênaltis convertidos, as vingadoras vingaram e levaram para casa o 11º título do Mineiro, o 6º pela Federação Mineira de Futebol e o 1º na era profissional. O título foi a coroação de um trabalho que sofreu muitas mudanças em relação ao ano passado. Nina Abreu, coordenadora do Galo, falou um pouco sobre isso.
É um projeto modificado, mas o projeto do ano passado também foi vencedor, né? O problema do futebol é que quando você não ganha, é tudo mentira, mas foi verdade. No ano passado foi muito verdade. Esse ano, os times da Série A1 estão discutindo a obrigatoriedade de ter a carteira assinada. E o Sete Câmara e o Lázaro assinaram a carteira das meninas em janeiro de 2019. Então teve muito ganho do Atlético, não teve pouco não. As meninas hoje entram e saem do CT para almoçar, para treinar quando há disponibilidade de campo, que graças a Deus temos várias categorias e modalidades treinando. E tenho hoje o campo da Vila Olímpica, que me atende, dá de sobra. Um abraço aos peladeiros da Vila Olímpica, porque eles respeitaram o futebol feminino. Não estou pedindo para ninguém gostar, estou pedindo para respeitar. E fomos respeitadas. No ano passado, com o ganho que tivemos que ser, entramos no CT, departamento médico, Gabriela Breder, doutor Haroldo, quero mandar um abraço para o doutor Haroldo, nosso médico titular do clube. Enfim, o ano passado teve vitória e esse ano foi o segundo degrau depois do primeiro. Não adianta eu querer ficar fazendo um jumping, né, um parkour, subindo do térreo para o 10º andar, que não vai dar certo. Então, ano passado foi o primeiro degrau de vitórias, o time do Sidney é um time campeão. Depois, esse ano, um time campeão de fato do Campeonato Mineiro, um time que treinou 5 meses na internet com o nosso ex-preparador Guilherme Acácio e com o nosso técnico Hoffman Tulli, com o Ricardo e a Gabriela. Todo mundo acordava às 7 da manhã, ia para frente do computador treinar. É isso, foi o primeiro degrau no ano passado e o segundo degrau campeão esse ano. Sim, o Atlético ganhou no ano passado e ganhou nesse ano. É uma pena que os olhares só enxergam o palmo da medalha.
As vingadoras mostraram evolução durante um ano de muita adversidade. Sem classificar para a fase de mata-mata do Brasileiro A2, conseguiram chegar ao título do regional. Técnico Hoffman falou um pouco sobre essa caminhada.
Depois do jogo do Vasco, choque de realidade, com a gente, a forma geral, todo mundo. E aí a gente foi melhorando, sabe? No Real Brasília deu uma bobeira, aos 41 tomando gol, uma bola parada. Real Brasília subiu naquele lance. E nós ficamos fora do campeonato por causa daquele lance. E aí o time foi crescendo, foi ganhando corpo, foi me entendendo. Eu também fui entendendo as meninas.
A atacante Gabizinha, eleita a melhor em campo, também falou sobre essa evolução das vingadoras.
A gente trabalhou muito, muito, muito para isso. Acertou o que a gente tinha acertar, o que a gente errou no brasileiro. A gente conseguiu acertar agora no mineiro. E é fruto do nosso trabalho. A gente veio trabalhando muito para isso. Não seria diferente hoje a vitória.
Tendo conquistado um dos objetivos traçados para a temporada, o Atlético já trabalha para o ano que vem, pensando no acesso no brasileiro. Vamos ouvir a analista de desempenho, Evelyn Bessa.
A gente já está pensando no próximo ano. A gente vai sentar, vai colocar tudo que foi bom, tudo que foi ruim e planejar o próximo ano, porque a gente já quer começar o quanto antes e fazer dar mais certo ainda.
O técnico Hoffman falou sobre a continuidade para 2021 e a possibilidade de saída de atletas.
Vão ter mudanças, né? Tem gente que tem ofertas boas. Porque a gente jogou um bom futebol, sabe? Nem sempre também assim, conseguimos jogar, a gente tentava. Hoje tomamos um primeiro gol por tentar demais. Talvez se a gente desse um bicão, não tinha tomado gol, mas também não seria o Atlético de 2020. Então, o jogar bem, entre aspas, algumas meninas têm ofertas, e aí vamos ver se a gente cobre, se não cobre, vai ficar, mas deve ter uma mudança boa.
O Campeonato Mineiro Feminino entregou a taça ao Atlético, mas com o simbolismo dessa final, em um palco como o Mineirão e transmissão em TV aberta para todo o Brasil, quem saiu mais vencedora foi a modalidade. O futebol feminino se fortalece. Beatriz Calil e Renata Lemos para o Óbvio Lulante.
Antes de tudo, parabéns pela cobertura, Renata, Beatriz Calil. Excelente reportagem sobre essa grande final. foi realizada no último sábado, com transmissão pro Brasil todo, com a narração da Natália, esqueci o sobrenome dela. Inclusive, ela faz parte do blog da Pele Brasil, assim como eu. Uma grande honra para mim, uma das grandes narradoras aí, ela, a Isabelle, e tanto, a Renata Silveira e tantas outras. É, antes de a gente perguntar para Renata e para Kalil como foi essa experiência, a Renata não se conteve apenas com os 8 minutos de reportagem, tem mais informações sobre o futebol feminino. Pode nos passar, por favor, Renata.
Vocês sabem que se me deixar falar, eu falo aqui até amanhã, né, gente? Não tem condição, não. Mas é, o Hoffman falou com a gente, né, durante a entrevista. Ele falou sobre mudança, possibilidade de mudança no elenco, né? É, falou que algumas atletas já tinham propostas. E o Galo soltou uma lista de... Soltou uma lista, assim, a gente apurou... É uma lista e o Galo confirmou de atletas que já estão certas que não terão renovação e atletas que, inclusive, é, surpreendem pela não renovação. Provavelmente já tem proposta de outros clubes. Então, Joyce, as atacantes Joyce e Gabizinha. Gabizinha, inclusive, foi eleita melhor em campo na final. É, não tem mais não vão ter o contrato renovado. A Dani, é, que bateu o último pênalti, a zagueira Tati e a Lorena Custódio e a Manu não vão ter o contrato renovado. Além disso, o Cruzeiro também soltou uma lista informada pela Natália Andrade, que é Camila e Ana Júlia, ambas goleiras, a Evelyn lateral, a Tatá zagueira, Dedé, Patrícia, Miriam e Micaele, que são meias, e a Kim, que é atacante. Micaela, inclusive, é, de seleção brasileira e tudo mais, deve ter um mercado no futebol paulista, a gente acredita. É, essas já estão confirmadas que não vão ter renovação, mas existem outras especulações. Vamos ver o que a gente tem por aí, né? Futebol feminino renova de mais de uma temporada para outra.
Pois é, e eu vou... chamar aqui o nosso segundo intervalo na nosso ambulante desta quarta-feira, 23 de dezembro, são 18h30 e esse bloco foi sobre principalmente a final do Campeonato Mineiro Feminino que ocorreu no último sábado, mas a gente volta falando disso, a gente vai falar um pouco sobre como foi a Renata e a Beatriz Kalil estarem lá cobrindo em loco. Fica conosco que a gente volta já aqui na Estação do Conhecimento com mais Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta, eu sou Luiz Vieira e você está ouvindo ao vivo o Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal deste ano tão difícil e tão complicado. Só para a gente lembrar, como a gente lembra toda quarta-feira, ainda estamos na pandemia, então se cuidem, por favor. Se tiverem que sair de casa, saiam de máscara. Os casos voltaram a aumentar bastante. Estamos chegando na casa das 1000 mortes diárias novamente. Então se cuidem, cuidem dos seus próximos e sejam, tenham empatia pelo próximo. Muito cuidado nessas festas de fim de ano. Mas voltando também agora para o futebol feminino, começo com a Beatriz Kalil. Beatriz, eu sei que você é uma jovem que acabou de completar os 21 anos, gosta muito de futebol feminino. Como foi para você estar nesta grande final presencialmente pela primeira vez em loco?
Foi engraçado que o Ives falou 21 anos e eu fiquei tipo assim, como assim 21? Tá errado, mas não, na verdade eu tenho 21 anos, mas não estou acostumada ainda, tem muito pouco tempo, mas enfim, é, foi uma experiência assim, mais que especial, né, por ser o Mineirão, o estádio que eu frequento desde criança, e foi engraçado porque a Renata até falou aqui, né, que a gente ficou primeiro na tribuna, né, de imprensa, lá no Superior Roxo, como de costume, né, que é o lugar da imprensa, e... a gente ficou lá, eu consegui ter uma visão diferente, né, do campo, mais do meio de campo, né, consegui tirar umas fotos também de lá de cima. E aí, no segundo tempo, eu acabei indo lá para baixo para ter uma outra visão de jogo e também para tirar fotos, né, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, fotografar. E aí a Renata até zoou aqui, depois eu vou deixar a Renata contar como é que ela agiu, né, no segundo tempo, bem, bem torcedora. Sempre jornalista e torcedora. Mas enfim, foi uma experiência inesquecível e espero que seja a primeira de muitas, né?
Pois é, a Renata não esconde que é atleticana, né? E como é que foi essa experiência, Renata, de ver esse título, de ser no Mineirão? Qual a importância disso para você e para o futebol feminino, que você é uma das grandes das grandes que cobrem aqui o futebol feminino no estado de Minas Gerais, com Atlético, Cruzeiro, América e todos os outros times?
Ai, ai, Calil, entregando meu profissionalismo aqui. Mas, não, foi incrível, foi assim... não dá nem para descrever. Eu tinha ido no ano passado, teve um jogo no Mineirão comemorativo, foi um amistoso entre Galo e o América, e teve torcida e tudo mais. Esse foi o primeiro jogo que eu fui cobrindo, mas eu fui cobrindo da torcida para pegar depoimento do público que estava lá, da família, das jogadoras. Agora, eu cobri uma final, Atlético e Cruzeiro. Eu, atleticana, todo mundo sabe. Da tribuna de imprensa. Foi assim, foi surreal. A gente ficou lá e depois a Calil desceu no segundo tempo, né? E eu continuei lá, tinha um monte de canais, mídia especializada, né, no Atlético. Então, juntou todo mundo ali, torcedor, a gente não conseguiu se conter, não. Até porque, gente, o jogo foi emocionante demais, né? Teve o gol invalidado, depois teve... um gol aos 52 minutos, assim, foi o último lance da partida. E até a gente falou na reportagem, né? O banco do Cruzeiro já estava comemorando, porque assim, a chance de tirar o título ali era mínima. E depois disputa de pênalti, que não tem como aguentar, o coração acelera mesmo. E depois, no final, com o título, a gente desceu, eu entrei no campo, tirei até foto com taça. E aí eu queria aproveitar o espaço para agradecer o Galo, né? Eu faço um trabalho junto com outras mulheres que é de cobrir o futebol feminino do Atlético, né? O Galo delas. E eles sempre abriram as portas para a gente, sempre deu espaço para a gente. E, inclusive, deixaram a gente entrar em campo lá mesmo, a gente estando na tribuna. E queria agradecer ao Galo por isso. E foi emocionante, foi sensacional. Um ano que começou muito difícil com pandemia, depois... com quebra de expectativa, sem nem conseguir classificar para o mata-mata do brasileiro, e a gente consegue um título invicto. Então, assim, no Mineirão, com transmissão nacional, foi indescritível, assim, foi incrível mesmo.
Para a gente encerrar por hoje a discussão sobre futebol feminino, vou fazer o jabá aqui para minha amiga Beatriz Calil, que foi, cobriu, tirou fotos. Então, se você quer ver fotos muito bem tiradas, com os momentos especiais desse duelo, vai no Instagram, no arroba Bea, tira fotos e confere lá todos os registros, todos não, né? Alguns dos registros realizados pela multifuncional repórter Beatriz Calil. E agora passo a bola para o Iago Proença, que vai trazer a primeira parte da nossa retrospectiva do óbvio do ano de 2020, abordando quadros realizados pelos nossos componentes. Março até mais ou menos julho. É com você, Iago Proença.
Vamos lá, Ives Vieira. Fazendo uma breve correção, a gente começou pelo fim, né? Parece que 2020 foi um ano meio complexo, meio confuso. E essa retrospectiva a gente dividiu em dois períodos, né? O ano foi extenso, o programa do óbvio aconteceu praticamente aí durante toda a temporada. E dentre os assuntos mais tentados aqui dentro do óbvio lance desse ano de 2020 estão relacionados a casos de racismo do futebol. Então, repercussões, além disso, né, as repercussões sobre casos de Covid-19 no esporte, homofobia, futebol feminino e o VAR. Os queridinhos entre os quadros do óbvio foram reflexões do lance, futebol e política, futebol e arte, dico lulante, causos de futebol. Apenas nesse segundo semestre, parece que a gente meio que começou pelo fim para na semana que vem arrematar aí a retrospectiva do óbvio, a gente teve entre os meses de julho e dezembro cerca de 19 encontros. 5 desses quadros repercutiram temas como racismo, e além disso a gente teve outros destaques aqui também. Vamos refrescar aí a memória do nosso ouvinte lulante, companheiros de mesa. Abre aspas aí. Antifas Santos, futebol para quem? Não podemos deixar o racismo parar, passar, do Marinho, frase do Marinho. Meu arrependimento é não ter dado na cara desse babaca, frase do Neymar. Racismo e futebol, o jogo entre PSG e Istambul. Série do podcast História Preta. E aí, colegas de mesa, qual foi o momento mais marcante nesse Óbvio Lunch? Pegando esse segundo momento aqui de programa, eu selecionei alguns aqui para a gente ler, lógico. Mas eu acho que os momentos mais marcantes, para mim, pelo menos, foram aqueles que a gente teve momentos especiais, né, dentro do Óbvio. Os quadros em homenagem ao Rodrigo Rodrigues e o programa inteiro em homenagem ao ídolo argentino Diego Armando Maradona.
Pois é, é interessante a gente ver o quanto a gente falou de racismo esse ano, né? Os casos aparecendo. Eu acho que tem um pouco de contribuição também da falta de torcida nos estádios, que fica mais fácil captar som, né? Fica mais fácil um atleta escutar o outro. Então a gente teve muitos casos de racismo, de injúria racial no futebol, e a gente trouxe isso para debate aqui sempre. E eu acho que a morte do Maradona também foi muito emblemática. A gente dedicou um programa inteiro a ele aqui. Depois o TCC ainda trouxe um outro quadro, né? Um perfil do Maradona. A gente ainda discutiu na semana seguinte, porque não tem como passar em branco. Eu acho que foi um ano muito difícil com tudo que está acontecendo. A gente fazendo óbvio aqui de casa, cada um com a sua internet oscilando, com seus problemas de microfone e de conexão e tudo mais, e a gente aguentou firme, segurando aí o ano à distância, mantendo todos os protocolos necessários, e a gente conseguiu fazer vários programas muito interessantes, com discussões incríveis, e sempre discutindo assuntos extremamente relevantes no aspecto social e político, que eu acho sempre muito importante, né, da gente trazer aqui.
Foi um ano desafiador, né? Principalmente trazendo na parte técnica, né? Eu cuido muito da parte técnica aqui do Óbvio também, principalmente nessa parte, né? Internet, muitas vezes alguns apresentadores caindo no meio do programa, no meio da apresentação, nossos comentaristas também caindo no meio do programa, não ouvindo alguns outros falando. Realmente foi um ano atípico na parte técnica, principalmente. Mas não ter falhado foi assim, um sucesso, né? A gente percebe que a gente conseguiu seguir até o final, às vezes fazendo programa com 3 pessoas, mas o programa acontecendo, meio à eleição, meio a coronavírus, e o Iago até relembrou aí, né, o programa que a gente dedicou todo ao Diego Armando Maradona, talvez foi um dos maiores desafios como jornalista, principalmente porque Diego Armando Maradona morre e a gente tem que fazer um programa logo na sequência, e eu como apresentador do dia, tentando trazer um pouco esse aspecto, essa emoção, a gente teve a participação do Silvio quanto a isso. Então realmente foi um ano muito marcante em vários aspectos, mas também triste, né? A gente não poder estar no estúdio, a gente perder muitas pessoas, né? Tanto por Covid, tanto por outras doenças, como foi o caso do Maradona. Rapaz, a gente teve um ano louco, mas que a gente conseguiu transmitir isso para o público, acho que isso foi legal.
A Renata corrigiu aqui que o quadro do TCC foi Futebol e Arte, realmente. Relembrou também que o Casillas se aposentou, eu se aposentou oficialmente, né, já tinha um tempo afastado, eu e Ives Vieira escrevi um perfil sobre ele, mas eu só queria fazer uma pontuação, deixar um abraço aqui registrado, um abraço familiares, atletas que trabalharam com ele e amigos. Na última quarta-feira a gente esqueceu, infelizmente, pedimos desculpa pelo erro, de falarmos sobre o Marcelo Veiga, que infelizmente perdeu a luta contra a Covid-19, como outros quase 190 mil brasileiros. Então fica registrado aqui o nosso abraço e nossos sentimentos pelo ex-técnico do Bragantino, fez sua maior parte da sua carreira, foi no time que atualmente é o Red Bull Bragantino. Então nossos sentimentos para a família, ex-jogadores, jogadores que jogaram com eles e amigos. Passo a bola agora para a Beatriz Calil.
É, isso aí, eu concordo com as falas de todos e eu acho que no final, né, olhando para trás, assim, para todos esses 40 programas que a gente fez, 41 com esse, eu acho que a mensagem principal que a gente queria passar, que a gente sempre passa aqui, foi passada, né, refletir sempre sobre o futebol, sobre as problemáticas da sociedade, principalmente nesse ano de 2020, com pandemia e tantos problemas que já existiam, vindo mais à tona, né, no mundo do futebol, como racismo, homofobia, machismo, o descaso com a modalidade do futebol feminino. Enfim, a gente continua, né, na nossa missão, de onde a gente estiver, seja no estúdio, seja longe dele, né, seja a quilômetros de distância, né, o Thiago pode falar melhor sobre isso, que ele teve que voltar para Vitória. O Ives agora também está na cidade dele, em Itaju. Enfim, nossa missão que é falar que no futebol nada é tão óbvio assim, né, e que a gente continue em 2021 firmes e fortes nesse objetivo.
Vou emendar um comentário em cima do que a Beatriz estava falando rapidamente, né, já que eu li o quadro e demorei bastante. Eu acho que a gente conseguiu, em meio a todas essas adversidades citadas pelo Thiago Perucchi, citadas pela Beatriz Calil, levar até o nosso ouvinte, né, do Óbvio Lulante, da Rádio FMG Educativa, um debate sobre o futebol, a maneira do óbvio de ser, da forma do Gefute de ser, né? Fazer com que as pessoas questionem, as pessoas reflitam sobre todos esses temas que a gente tem trazido aqui, né, de uma forma mais ampla, né? A discussão está sempre em aberto, a gente tem os ouvintes que estão sempre participando, então a gente conseguiu meio que captar isso. E o torcer na pandemia tem sido algo terrível, relembrando aqui, rememorando um quadro da Marina Matos, que foi o torcer na pandemia. Então é basicamente isso, acho que entregamos aquilo que a gente foi, não cobrado, né? Acho que aquilo que a gente foi colocado para fazer. O óbvio entregou o produto da melhor maneira possível com todos os componentes.
Agradecemos principalmente a você que esteve aqui conosco na 104,5 BH região metropolitana, no YouTube para o mundo todo, no Facebook para o mundo todo, na Twitch para o mundo todo, escutou a gente depois nos agregadores de podcast. Então, muito obrigado. Vocês dão forças para a gente vir aqui toda quarta-feira, mesmo com as dificuldades técnicas, a parte do Discord, sim, a gente faz o programa do Discord. É isso, vocês que nos dão força, mas calma, que a gente vai para o último intervalo do programa desta quarta-feira, dia 23 de dezembro, e voltamos com mais uma discussão importante sobre o caso que envolveu Gerson do Flamengo e Índio Ramírez do Bahia. Fique conosco que a gente volta já pro último bloco desse óbvio pré-natal. Fique conosco, voltamos já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos para o nosso último bloco do Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020, esse ano tão complicado, e sim, estamos ao vivo nesta véspera de Natal, e agora vamos com a frase do dia.
Frase do dia.
Pois é, a frase do dia é do volante Gerson, atleta do Flamengo, que nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro, participou do quadro Resenha do Craque, a Fla TV, o canal oficial do Flamengo, comentando o caso de acusação de injúria racial que teria sofrido no duelo contra o Bahia disputado no último domingo. Ele acusa o colombiano Índio Ramírez de ter proferido a seguinte palavra: cala a boca, negro. Vamos abrir aspas aqui para o Gerson, para iniciarmos a discussão sobre mais um infeliz caso de racismo no futebol. A gente parece que toda semana tem que falar disso, infelizmente. Abre aspas para Gerson. Não sou mentiroso, não quero mídia, não sou palhaço. Uma noite ruim, até porque eu nunca tinha sofrido um ato racista. Quando a gente sofre, sente na pele, é pior. Racismo já é uma coisa ruim, mas quando sentimos na pele, é pior ainda. Um dia que não vou esquecer, mas as medidas foram tomadas. Não sei qual é a diferença que as pessoas veem entre um ser humano e outro. Você é branco, ele falou para o João Messi, o repórter da TV. E eu sou negro. Quando você sangra, qual a cor do seu sangue? Sente dor? Alcança um objetivo? Fica feliz? Eu também fico. Não sei porque as pessoas no mundo em que vivemos têm dessas coisas. É muito triste. mas já tomamos todas as medidas. Espero que seja uma das vozes ativas no mundo para aquelas pessoas que talvez se sintam acuadas. É um caso chato, que não desejo para ninguém, mas a vida continua. Bola para frente, bola para frente. Não cheguei ao topo, mas estou trabalhando e não vai ser esse ato que vai me parar. Fecha aspas para Gerson, o camisa 8 do Flamengo. Passo a bola para Beatriz Calil.
Eu vou citar aqui também um tweet feito pelo vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Danchi de Abrantes. Ele disse assim: o Flamengo encomendou a especialistas do INES, Instituto de Educação de Surdos, uma leitura labial da situação do Ramires com o Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa, eles vão apresentar o STJD e entregar à polícia. Segundo a leitura labial, o especialista constatou que o Ramires disse assim: está falando muito, seu negro, para o Bruno Henrique. Então a gente vê que a ofensa foi feita a dois jogadores. Então o caso é muito mais grave do que a gente imagina. O jogador, ele acha que ele tem esse poder de ser racista, de desrespeitar o outro assim, e acha que vai passar impune. Tomara que não passe.
Só para falar aqui rapidinho, que o Bahia também falou que não teve acesso a esse laudo do Flamengo, né, que o Flamengo apresentou hoje, e que ele tá fazendo o Bahia está fazendo uma perícia própria. Então, vamos ver o que vai desdobrar disso daí.
E como
só para deixar claro que, após o caso, o técnico Mano Menezes foi demitido do Bahia, uma hora depois, aproximadamente, após o final do jogo, mas ainda não está claro se foi pela ação dele naquele momento, diretamente ao atleta Gerson. Horas depois, já na madrugada do domingo para segunda, o Bahia divulgou sua primeira nota oficial sobre o caso e anunciou que até o final da apuração, o atleta colombiano Índio Ramírez estaria afastado e continua afastado na equipe baiana. Passa a bola, Thiago Peruque, para você tecer seu comentário.
A gente percebeu já lá no Istambul que a pessoa nunca, ela sempre fala que ela nunca cometeu o racismo, né? O Ramires disse que não foi, abre aspas para ele, não fui em nenhum momento racista, fecha aspas. E assim, a gente percebe, né? Ele fala que ele nunca seria racista e tudo mais, mas ao mesmo tempo o árbitro lá do jogo entre PSG e Istambul, Basak Serhi, também disse que não seria racista, só que ele é racista além de ser, né, aí supostamente seria com o Gerson, a gente não tem imagens ainda, mas só que ele já foi, né, já mostrou que ele foi racista com o Bruno Henrique ao chamar que ele tá falando muito seu negro, como se o negro realmente, né, você chamar a pessoa de negro como se fosse para ofender. Qual eu não vejo, realmente, eu tô fechado aqui na minha bolha. Qual é a dificuldade das pessoas perceberem, como, né, o Gerson disse à Flá TV, como que você consegue ver uma diferença entre uma pessoa que é negra e outra que não é? Aí eu tô fechando na minha bolha, né? Infelizmente, as pessoas veem, e a reação nas redes sociais mostra que a nossa sociedade tem muito a evoluir, que parece que não evoluiu nada, que a gente voltou à época de 1600, 1500, que muita gente falando, né, defendendo, falando que não tem prova, que a gente está acusando. Aí quando sai a notícia que o Flamengo, né, o Flamengo divulgou, né, e fez a denúncia, tem um laudo do Instituto de Educação de Surdos provando que o Ramires foi racista, eles dizem que agora não pode mais se falar nada, que o racismo está sendo, que eles estão banalizando, que qualquer coisa é racismo. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco, né? A gente tem, além de pensar, é estudar um pouco. Vai lá aí.
Inclusive, o próprio Vampeta, no programa Mesa Redonda da Gazeta, falou isso que você falou. E o atleta William Potker do Cruzeiro reproduziu nos seus stories. Às vezes até parece que o atleta não tem uma capacidade de comunicação. Ali a gente sabe, a gente da comunicação sabe da importância, mas é impressionante. Sobre, acho que é importante pontuar também que em casos como esse, claro que são necessários, são necessárias apurações do Flamengo, do Bahia, mas não tirem a legitimidade das vítimas, por favor, não tirem. Acreditem nas vítimas.
A gente não cita tirem... até aí, Ives, a nota do Bahia, né? Que a nota do Bahia
exatamente,
diz que o clube entende, porém, que é imprescindível, indispensável e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos dessa natureza.
Sim, e coloca... exatamente. Pois é, e o próprio Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, que foi reeleito recentemente, ligou para o Gerson ainda no domingo para conversar com o atleta do Flamengo, que tem sido bem firme em suas posições, uma figura muito importante, tanto dentro de campo, que é um excelente jogador, um dos melhores do Brasil, como fora também importante a entrevista que ele deu pós-jogo, mostrando, né, trazendo à tona, que, por exemplo, eu na hora que eu estava vendo o jogo ao vivo, na hora que ele do ocorrido, eu infelizmente logo imaginei que poderia ser mais um caso de racismo, mas ainda tem gente que quer falar aqui, eu vou passar a bola, senão vou me estender muito.
Tá tranquilo, Oliveira. A gente sabe que você gosta de falar bastante. É um cara com uma dinâmica na voz impressionante. Mas, ô Ives, pegando a discussão sua, e eu acho que isso é muito importante, ainda falando do quadro da frase que você leu pra gente, deste, mais uma vez, infeliz caso de racismo no futebol, mas que a gente precisa debater e combater aqui sempre, tem um recorte... de uma fala do Mano Menezes, esse técnico do Bahia, durante a confusão, né, que ele teria dito que o jogador estaria fazendo uma espécie de malandragem.
Teria dito não. Disse.
Não, é.
Ele falou.
Ele falou.
Grupo Globo trouxe à tona logo depois do jogo no troca de passes.
Pois é, mas é foda, é complicado isso. Desculpa o palavrão aqui. Porque, assim, é muito fácil, né? Um homem branco virar para um atleta negro ou para uma pessoa negra e virar e falar assim, não, mas isso é malandragem sua. Você está querendo colocar que agora tudo é racismo, né? Aquela fatídica frase infeliz.
Né? Ainda falou, eu sei que meu atleta não faria isso, ele chegou há pouco, ele é um guri, como se tivesse algo nesse caso, né? Além do racismo, tem outros casos. E ainda citou o caso do Daniel Alves, que teve um duelo particular com o Gerson no 4-1 do São Paulo sobre o Flamengo na 19ª rodada, nos dois confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas Gerson fala, a gente teve um duelo em campo profissional, o próprio Daniel Alves, antes desse caso, publicou uma foto falando do respeito e... O Gerson falou que Daniel Alves, eles travaram esse duelo, mas respeito, ambos muito profissionais. Pessoal, Thiago Perucchi, Iago Proença, Beatriz Calil, Renata Lemos e todo mundo que fez parte do Óbvio no ano de 2020, nosso agradecimento. Não é o último programa, a gente vai estar aqui no próximo dia 30, seja ao vivo, seja gravado. Então conte conosco também para o seu pré-Réveillon. Obrigado também à equipe técnica que esteve conosco durante todo esse ano, Breno Rodrigues, o Thiago Francis, o Judson Porto. Obrigado a você que esteve conosco durante todo este ano. Tem um abraço que o Iago pediu para dar. Deixa eu só achar aqui no nosso chat. Mineirão do Açougue, um abraço. Um abraço para Wanda Proença, para Hélio Farias, para Madalena Perucchi, para o Miguel Ângelo e todo o pessoal que está conosco toda quarta-feira. No Facebook, um abraço para você também que esteve conosco aqui, seja na 104, na Twitch, no YouTube, no Facebook. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Se cuide que a pandemia não acabou. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, um abraço. Valeu!
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.